A professora Leda Paulani, do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, foi uma das convidadas do Revista BDF desta sexta-feira, 25 de maio. A professora falou sobre a greve dos caminhoneiros, de que maneira ela impacta a economia brasileira e falou também sobre o desmonte sofrido pela Petrobras a partir da gestão do governo golpista de Michel Temer. Vamos ouvir a entrevista. Antes de tudo, obrigado pela atenção com a Rádio Brasil de Fato e com a Revista Brasil de Fato. Queria começar com uma visão um pouco mais geral disso tudo que tem acontecido do ponto de vista do aspecto econômico que envolve a Petrobras. Acho que um assunto que tem gerado e que é um dos causadores dessa crise é o fato do Pedro Parente ter atrelado o mercado nacional ao mercado internacional. Podemos começar por aí, explicando mais ou menos o que isso sugere na nossa economia?
Sim, claro. Uhum. Bom, na realidade é preciso, antes disso, falar de uma outra coisa, né? Quer dizer, o Brasil, ele tinha uma capacidade de refino, tem uma capacidade de refino de petróleo bastante importante, que ela está ociosa, né? Porque a política desse governo para a Petrobras é de que a gente exporte, que é o que eles querem, né? Os grandes blocos de capital em torno do petróleo, e a gente exporte o petróleo em bruto, né? E importe os produtos, né? Os produtos finais, que são o óleo diesel, o óleo combustível e a gasolina, né? Ora, quando você importa isso, você naturalmente, necessariamente, o seu preço fica atrelado ao preço internacional, porque são commodities, né? Então, se a Petrobras, para ela poder distribuir a gasolina, ela tem que comprar fora do país, o preço vai ficar atrelado ao preço internacional, né? Não tem como desvincular uma coisa da outra. O que está errado, portanto, é mudar a política, né? Quer dizer, a política de fazer com que o país apenas produza o petróleo bruto. Nós estamos, então, regredindo, né? Voltando para trás em várias áreas na questão da indústria e também nesta área em que o Brasil tinha avançado muito por conta até da própria expertise da própria Petrobras, né? E agora a gente volta para trás e coloca um setor estratégico para o país, como nós estamos vendo, né? O país para, absolutamente nas mãos do mercado. Quer dizer, se você tem capacidade interna de refino, você tem um mínimo de garantia, de um colchão de segurança para amenizar essas oscilações tão fortes que essas commodities têm, né? Como a gente está com turbulências muito grandes também geopolíticas e econômicas mesmo fora do país, é natural que os preços oscilem. Agora, você colocar 200 milhões de pessoas na dependência de dois ou três preços que não são determinados pela nossa economia e sim internacionalmente é uma irresponsabilidade, né?
Certo. Leda, bom dia. Aqui é o Mauro Ramos quem fala.
Bom dia, Mauro.
Tudo bem. Leda, queria que você comentasse um pouquinho, a gente vendo a grande mídia, né? Você vê um pouco a grande mídia e parece que esta crise é gerada por uma ineficiência da Petrobras, né? Ineficiência entre aspas, né? A oposição, né, os movimentos populares e a oposição ao governo, o que estão dizendo, na verdade, é que é uma crise gerada, né, não é uma ineficiência, mas sim uma gestão que visa o desmonte até a futura privatização da Petrobras. É possível dizer isso?
Olha, isso aí a gente não precisaria nem ter, digamos assim, esse evento agora, desse momento dessa greve, de tudo que isso está causando, para a gente poder afirmar isso, né? Acho que a própria Lava Jato, hoje está ficando cada vez mais claras as vinculações da Lava Jato com interesses externos ao país, né? E é evidente que se pretende, né, no médio prazo privatizar a Petrobras, quanto mais desvalorizada ela estiver, tanto melhor, não, porque esse ativo vai ficar muito barato, né? E na hora de vender, ele vai valer muito menos, só tive que comprar. E é um ativo valiosíssimo do ponto de vista real, né? Independentemente do preço que ele alcance em cada momento da conjuntura. Então, o que a Lava Jato fez foi destruir o valor de mercado da Petrobras com tudo isso que aconteceu, né? Então, sob o pretexto de punir a corrupção e etc., você destrói a principal empresa de um país. Todo mundo sabe que a Petrobras era responsável por 10% do investimento do país. O investimento do país já era muito baixo em relação ao produto, né? Mas sempre a Petrobras teve um peso importante. Né? Por quê? Pelo seu tamanho, né? Por todas as grandes estruturas que ela mobiliza na sua operação, e assim por diante. E depois ainda com a descoberta do pré-sal e tudo mais. Aí você dá uma cacetada nisso, né? Com a questão com o álibi de reduzir a corrupção. Ninguém em sua consciência é a favor da corrupção, evidentemente, né? Mas você não precisa destruir uma indústria, uma empresa tão importante para combater a corrupção, né? Tem, inclusive, se a Lava Jato fosse de fato apenas uma operação contra a corrupção, né? Existem mecanismos e mecanismos de você preservar as instituições, você pune as pessoas físicas culpadas e provadas, né, que têm culpa no cartório, e você preserva a instituição, mas não foi o que foi feito no Brasil, né? Então, quer dizer, esse episódio agora, eu acho que dizer que ele foi, digamos, arquitetado, talvez seja um pouco de teoria conspiratória da história demais, mas que muita gente também está pegando carona nesse momento agora, tá, inclusive quem, enfim, aqueles que pensam que intervenção militar pode ser uma saída para o país, né? Uhum. Infelizmente isso está acontecendo muito. Agora, não é esse episódio que estaria, digamos, nessa chave de reduzir o valor da Petrobras. Isso já vem de muito antes.
Uhum. Leda, também você falou desse desmonte, né, que está havendo através da Lava Jato, começou com a Lava Jato. Nessa semana também a Repórter Brasil publicou uma matéria, uma reportagem um pouco investigando, investigaram as reuniões, o lobby que as grandes petroleiras internacionais fizeram, né, com tanto com o executivo, com o Temer mesmo e o Ministério de Minas e Indústria, e está havendo uma apropriação, né, tanto do pré-sal como de outras partes da Petrobras, e no mesmo movimento há um discurso sobre ineficiência do Estado e demais. Eu queria que você comentasse um pouco quais são os riscos para as pessoas, né, para os cidadãos, para os consumidores, para o povo em geral, de um avanço dessa privatização da Petrobras, como parece estar acontecendo.
Bom, a questão é a seguinte: combustível é um insumo estratégico, né, para qualquer economia, tá certo? É um insumo estratégico. Como a gente está vendo agora, tá certo? Quer dizer, se há qualquer problema na distribuição do combustível, você para um país em 3 dias, como a gente está vendo, né? Logo, né, portanto, você ter uma empresa estatal poderosa e que tenha um mínimo controle, para além das agências de regulação e tudo mais, né? É um fator que nenhum país, é um elemento que nenhum país sério do mundo pode abrir mão, assim como o banco público, né? Moeda também é um insumo, digamos, fundamental, né? Não é bem um insumo, né? Ele é muito mais que isso, mas enfim, qualquer problema bancário com a moeda também paralisa o país imediatamente, né? Então, essas coisas são coisas que, sobre as quais a sociedade como um todo, através do Estado ou de empresas estatais, ela tem que ter um mínimo controle para não ficar refém, né? Refém do que acontece no mercado, né? O mercado tem os seus humores, tem os seus vais e vens, os seus ciclos, as suas subidas e descidas, e de preço, de ativo, de fluxo, de rendimento, de tudo. Então, ter um mínimo de salvaguardas para que um país inteiro não fique refém disto, né, dessa coisa aleatória, digamos, uma coisa que todo mundo deveria apoiar, né? Quem for minimamente, tiver um mínimo de amor ao país, eu não sou nacionalista, acho inclusive que nacionalismo é uma coisa perigosa, mas eu acho que em determinados momentos você tem que ter um mínimo de nacionalismo nesse sentido, você precisa salvaguardar e preservar os instrumentos que te permitem comandar melhor o país e não causar tantos tumultos, né?
Certo.
Então, na questão dos combustíveis, propriamente, o que se delineia aí no médio prazo é a continuidade de uma alta de preços, né? Porque você tem uma questão geopolítica aí que está muito encrencada, enfim. A gente teve uma subida violenta dos preços do petróleo aí há uns anos atrás, depois houve uma queda, né, bastante, bastante forte, e agora está havendo uma certa retomada, mas também por conta dessa questão geopolítica que se complicou internacionalmente. Então, a perspectiva é de continuar esse movimento de subida de preços, né? E aí, a questão da greve propriamente, para a gente voltar nela, né? Os caminhoneiros estavam pedindo desde o início é que mudasse a política, né? Mudasse a política de atrelamento imediato, que é a política que a Petrobras vem fazendo, né? Atrelamento imediato do preço do combustível ao preço internacional. Eles querem o que eles querem? Estabilidade. Quer dizer, não importa se mais alto ou mais baixo, mas um mínimo de estabilidade, o que está, digamos, corretíssimo, perfeitamente compreensível que eles estejam pedindo isso, né? Enfim, duvido que pelo menos o Pedro Parente vá fazer essa mudança, né? A visão dele é que o mercado deve realmente comandar. Então, acho que essa greve está muito longe de ter sido resolvida. De qualquer forma, né? Com isso ou sem isso, você abrir mão de ter uma empresa estatal sobre a qual você tenha controle e que possa justamente, nos momentos de alta de preço internacional, mesmo que você mantenha atrelado, você ter um colchão interno, uma salvaguarda para minorar os efeitos desses problemas dentro do país, né? É um despautério. Quer dizer, a Petrobras é uma joia, o mundo inteiro quer a Petrobras. Aí o governo brasileiro dá de bandeja para o primeiro que aparecer, né?
Uhum. Leda, uma última questão que eu queria conversar com você é sobre as medidas, né, que o governo está apresentando aí para tentar sair dessa crise.
Uhum.
Uma delas é, acho que é talvez a principal, né? Pode me corrigir. Essa de zerar os impostos federais, né, sobre os combustíveis, que já um pouco a oposição está criticando. Então, duas perguntas: se isso pode ter algum impacto real nesta crise, e se isso pode ter outros impactos negativos, né, outras externalidades sobre a economia do Brasil em geral.
Bom, é lógico que de imediato, né, de imediato, a gente tem uma redução, porque se você tira o tributo, né, de dentro do preço, você vai ter uma redução do preço do combustível. Mas eu acho que não é, digamos assim, uma solução permanente, porque a questão deles não é de reduzir o preço, mas não é fundamentalmente essa, né? Eles querem que a política de preços se altere, né? E é lógico, quer dizer, mais uma vez você vai retirar impostos. Então, outro, digamos, efeito negativo disso é que você vai retirar impostos que sustentam os setores importantes, como como o setor de saúde, por exemplo, né? Setores, as políticas sociais que você já tem teto de gastos, já tem uma série de outros constrangimentos, né? E você vai ainda reduzir os tributos, né, que podem financiar políticas sociais. Então, você tem um efeito negativo que eu acho que não compensa isso, né? Não compensa, digamos, esse pequeno ganho que você teria no preço. E, segundo, que eu acho que essa não é a principal questão. A principal questão é que eles não, os caminhoneiros, pelo menos o que eu entendi de tudo que li, desde o início, que eles não querem mais ficar nessa gangorra, né? Quer dizer, você faz principalmente os autônomos, né? Eles fecham uma carga, por exemplo, né, com alguém daqui até, sei lá, Natal, né? E põe um X de combustível lá que eles vão gastar e cobram por isso. E aí, quando eles forem encher o tanque para voltar, eles vão pagar, né, 50% a mais. Não dá, entendeu? Quer dizer, eles ficam... então, esse atrelamento é que é o problema. Eles queriam a mudança da política de preços da Petrobras, que eu acho que dificilmente esse governo que está aí vai ceder, né? Nisso eu acho que eles não vão ceder. Então, essa tensão acho que vai ficar durante um bom tempo. E só retirar o tributo, você tem outras consequências que talvez não compensem.
Professora Leda Paulani conversando conosco aqui na Rádio Brasil de Fato. Professora, queria agradecer pela atenção e pelo panorama aí sobre o que nós temos vivido nos últimos dias. E mais uma vez, obrigado se a senhora já esteve aqui com a gente, né? Obrigado pela atenção mais uma vez com a rádio.